Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho a essa tribuna para falar sobre o conjunto de medidas que foi hoje anunciado pela presidente Dilma e que, a meu ver, completam de forma feliz o anúncio das medidas que integravam a nova política industrial do país e que foram anunciadas na semana passada. Elas partem da compreensão de que o setor produtivo nacional precisa, nesse momento, de um conjunto de medidas de estímulo e de apoio para enfrentar esse quadro que, como já referi anteriormente, será marcado por um novo ambiente no plano internacional, um cenário que aponta para dificuldades que estão aí colocadas e que vem se agudizando nos últimos dias com o quadro que já se evidencia na cotação das empresas e no desempenho das bolsas no mundo, em todo o mundo. Isso traduz um quadro que já foi definido pelo economista Gustavo Franco como um quadro de exaustão fiscal das economias centrais do mundo. É esse o quadro que assola hoje a Europa, especialmente de alguns países europeus, que têm hoje dificuldades com as suas dívidas soberanas, que, em muitos casos, superam o produto interno, o produto econômico desses países, e agora, com o rebaixamento da nota americana, o que significa também que a economia americana, a partir da crise política que também se evidenciou com um modelo que hoje traduz uma situação disfuncional no processo de governança dos Estados Unidos, ou seja, uma quebra de braço entre os dois principais partidos e que resultou numa perda de prestígio do país, porque ficou claramente exposta à fragilidade de um sistema político que não está oferecendo resposta, nesse momento, às próprias dificuldades do país. Nesse contexto internacional, o Brasil não é e nem poderia ser uma ilha, uma economia autárquica, uma economia que é evidentemente autônoma. O Brasil é um país que está conectado com o mundo, que depende dos fluxos comerciais e dos fluxos financeiros. Mas é verdade que o Brasil dispõe de condições, se olharmos hoje a realidade mundial, o Brasil dispõe de condições, eu diria que diferenciadamente positivas para o enfrentamento desse quadro. Acumulamos reservas internacionais no nível importante, 350 bilhões de dólares. O Brasil tem um mercado interno robusto, um mercado interno dinâmico, e o Brasil dispõe de um sistema financeiro saudável e que tem dado mostras de que é um sistema que cumpre o seu papel e que não tem e que tem claramente uma posição saudável. E, nesse sentido, dispondo ainda de bancos públicos que cumprem sempre um papel nas crises, um papel importante. Foi assim quando, na crise de 2008, o Brasil respondeu de forma rápida àquele quadro de grande contração da economia internacional. Mas o Brasil, diferentemente do mundo, também dispõe de condições para, de alguma maneira, permitir que a sua política monetária possa ser utilizada nesse quadro. Essa margem os países centrais não têm. Vejam, por exemplo, que nos Estados Unidos nós temos taxas de juros muito baixas e, em alguns casos, taxas de juros negativas, o que significa, meu caro senador Cristóvão, que ele já não dispõe, por exemplo, de usar a política monetária como instrumento para reativar a economia. Os juros já estão muito baixos. Por outro lado, eles não têm espaço fiscal para ativar a economia. Então, o Brasil tem hoje condições de aproveitar essa janela de oportunidades e buscar a convergência das nossas taxas de juros para um padrão que seja razoável. Não é possível que o Brasil continue a ter uma taxa de juros tão elevada em relação à média dos países emergentes, especialmente, o que significa dizer que isso representa uma imensa desvantagem para a produção brasileira, além do custo fiscal decorrente dessa circunstância. O estoque da dívida brasileira não é tão elevado se considerarmos, por exemplo, a realidade nessas economias centrais. O Brasil tem uma dívida líquida em torno de 40% do seu produto, mas, infelizmente, o serviço dessa dívida é extremamente oneroso, porque o Brasil tem taxas de juros reais extremamente elevadas. Então, vamos aproveitar esse momento para promover uma inflexão na política monetária, de modo a que tenhamos taxas de juros que possam convergir para a média dos países emergentes, sem de forma alguma pôr em risco o funcionamento da economia brasileira, muito pelo contrário. Então, eu acho que esse é o momento, senador Cristóvão, do Brasil retomar uma agenda que nós abandonamos nos últimos anos. Essa crise mundial nos coloca a necessidade de darmos um sentido de urgência a algumas ações. Retomarmos a agenda de reformas na qual o Brasil se atrasou. Podemos fazer o que eu chamo um rearranjo na própria política macroeconômica para produzir no ambiente macroeconômico do Brasil uma situação mais favorável ao desempenho futuro da economia brasileira. Sobretudo, a necessidade de realinhar dois preços macroeconômicos fundamentais, como são os juros e o câmbio no Brasil, que estão fora, a meu ver, do seu ponto de equilíbrio. Mas cumpre destacar que o governo tem adotado nessas últimas semanas medidas que, a meu ver, vão na direção correta. E uma dessas, e que eu gostaria hoje de referir, é a ampliação, a atualização dos limites do Simples. O Simples representou uma conquista, dada as circunstâncias e, sobretudo, a compreensão de que o sistema tributário brasileiro é muito complexo e muito oneroso. Em 2007, no governo do presidente Lula, foi possível oferecer às micro e pequenas empresas um regime simplificado de tributação que permitiu que se pudesse reduzir de forma muito significativa a carga tributária desse segmento, além de uma imensa simplificação, porque, por exemplo, uma empresa que tem que pagar 7 tributos, entre tributos federais, estaduais e municipais, pode fazer esse recolhimento numa única guia com uma carga extraordinariamente reduzida. Esses limites estavam congelados há 7 anos, praticamente 6 anos. E agora a presidente Dilma corrige os limites, não só corrigindo o teto, mas as faixas intermediárias, o que significa dizer que muitas empresas que estavam sendo já expulsas, expelidas por força do seu próprio crescimento, têm condições de se reenquadrarem no Simples pela ampliação dos seus limites. De outro modo, meu caro senador Cristóvão, esse sistema do Simples não permitia que se tratasse a receita de exportação fora desses limites, como sendo algo que representasse um limite adicional. Então, é como se tivéssemos um viés anti-exportador. Qualquer receita derivada da exportação entraria no cálculo dos limites no sistema anterior. Hoje, o governo anuncia que dobra praticamente, oferece um limite adicional que é o dobro do limite para as vendas no mercado interno. Isso significa uma medida que vai na direção correta, porque o Brasil precisa ampliar a sua base exportadora. As pequenas empresas contribuem com apenas 2% das exportações brasileiras. Nós precisamos engajar as pequenas empresas nesse esforço exportador e acho que essa medida vai na direção correta. Portanto, é importante considerar que o Brasil é um país que tem uma imensa energia empreendedora. E é ainda importante destacar que uma sociedade, meu caro senador Cristóvão, reflete, em certa medida, a qualidade do seu tecido empresarial. Quanto maior seja essa presença das micro e pequenas empresas, nós teremos um perfil de sociedade, um perfil mais justo, mais equilibrado. Vamos atender melhor os ideais da livre iniciativa, de uma economia de mercado fundada na competição, na concorrência, sem as deformações dos monopólios, dos oligopólios, que de alguma maneira exercem sobre o mercado um poder extraordinário, em prejuízo muitas vezes do consumidor e do país. Então, apoiar os pequenos negócios representa uma diretriz absolutamente correta da política governamental. Eu costumo dizer que os pequenos negócios representam um grande negócio para o país. E a empresa é um sonho. Uma sociedade precisa ser embalada por sonhos. É preciso transformar essa energia empreendedora, que é e que representa um capital de confiança no país. Então, é preciso olhar os pequenos negócios. E o Congresso Nacional também, nesse momento, e nessa fase, a Câmara, também aprecia o projeto que foi enviado para o Congresso de criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa.